Vamos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Eu vou pedir um favor hoje para vocês. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema: não perca seu amor e fé em Deus. Queridos, depois da nossa reunião, eu gostaria, aqueles que puderem e quiserem, eu queria ter aqui, depois de tudo, depois de uns 10 minutos que sairmos, voltarmos para cá com o grupo que quiser e termos uma reunião de oração de 15 minutos em favor da nossa igreja, pedindo que Deus derrame sua glória, sua graça, seu espírito. Quem quiser, vai lá, mexe no carro, volta, e eu vou estar aqui orando com todo mundo. Nós vamos nos unir aqui em oração e vamos orar pela nossa igreja, pelas nossas famílias, pelas vidas espirituais. E também nós vamos orar repreendendo Satanás, porque Satanás quer destruir nossa igreja de todo jeito. Você pode ter certeza disso. E ele se levanta, mas a palavra de Deus diz que nós devemos nos levantar contra ele, em nome de Jesus. E eu sinto que o inferno está tentando destruir vidas, famílias, impedindo que você progrida no seu trabalho. Você chega lá e tem uma sensação horrível, e então você precisa mudar o clima, primeiro dentro de você, e depois as coisas começam a acontecer do lado de fora. E hoje eu quero tratar sobre este tema, e em 1 Samuel capítulo 30 é o texto da palavra de Deus que eu quero ler com vocês. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, e para vocês que nos visitam, vocês recebem um papelzinho na entrada, um folhetinho, que é um resumo, é a ideia daquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E eu apresento aqui na frente, na parede, aquilo que está aí praticamente, tá? E a gente vai discutindo, vai lendo, vai absorvendo, e vamos olhar se Deus está falando com a gente, né? Tá certo? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor abençoe cada vida que está aqui e a minha vida também. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me dê a capacidade de poder transmitir a Tua palavra, de poder ser um instrumento de Deus para levar a estas vidas o Teu amor, a Tua graça, a Tua bênção, Pai. Nesta noite, cura pessoas neste lugar, abençoa estas vidas no trabalho, como já disse, na saúde, no emocional, no mental, e que nós não nos distraiamos, Senhor, enquanto estivermos meditando na Tua palavra. Senhor Deus, nós repreendemos o inimigo que tenta nos distrair, nos levar para longe daqui, trazendo-nos pensamentos fúteis, mas em nome de Jesus, nós repreendemos tudo isto. E nós vamos ficar firmes, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 a 8. Dois dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclague, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacados Ziclague. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens, no caso, soldados aqui, começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os homens estavam tão amargurados que, por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Amém. Então, para você entender o texto, Davi estava fugindo de Saul e ficou com seus soldados, as pessoas que confiavam nele, numa cidade chamada, ou aldeia chamada, Ziclag. Ele, os animais, as famílias, mas você sabe, o mundo que nós vivemos é um mundo degradado. É difícil você viver em paz com as pessoas, é ou não é? Você entra no trabalho, você se esforça para fazer o melhor, mas o que acontece? De repente tem alguém lá que não vai com a sua cara, e ele começa a criar problemas para você. Você pensa que aqui dentro também não existe isso? Lógico que existe. Pode existir alguém que não goste de você, por incrível que pareça, e de repente cria problemas para você. Isso existe dentro de casa, existe no trabalho, existe na igreja. Mas por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas se tornam assim, tão más, tão malvadas? Por que elas não têm paciência com nada? Por que elas não têm paciência com você? Por que você não tem paciência com outros? Por que nós não temos paciência com os nossos adversários? Por que eles não têm conosco? Vamos tentar responder isto. Então, uma outra coisa. Quando nós nos deparamos com este clima todo, existe uma tendência muito forte da nossa parte em desanimarmos, em perder a coragem. E então nós precisamos recuperar a coragem. Mas como nós a recuperamos? Por que nós desanimamos? Por que pessoas ficam amarguradas? Por que pessoas vivem de forma desregrada? Porque elas perderam a imagem de Deus. Desanimaram, seguiram um caminho confuso, perderam a imagem de Deus, mas podem recuperar? Claro que sim, mas pelo caminho correto. Então é sobre estas coisas que eu quero falar com você. E concluir que você não deve desanimar, que você deve se animar no Senhor, porque é Ele quem lhe dá coragem. Então eu vou colocar os textos aqui, nós vamos ler, vamos meditar, vamos esclarecer, mas vamos abrir a nossa mente, vamos ser inteligentes para o Senhor, em nome de Jesus. Quantos que estão aqui já sofreram algum furto? Eu coloquei uma definição ali. Furto é quando alguém subtrai furtivamente, sem ameaças, correto? Sem ameaça, alguma coisa que é de sua propriedade. Quem já passou por isso? Mas você é filho de Deus, não deveria, não é? Algumas pessoas dizem assim: é, mas então Deus não protege ninguém? Queridos, nós vivemos num mundo que nós não levaremos nada daqui. Correto? Tudo que vem às nossas mãos simplesmente estão aqui para que nós as administremos. com temor e respeito diante de Deus. Esta roupa não é minha. Este prédio não é meu. Este corpo não é meu. Os seus filhos não são seus. Por mais que você os ame, eles não são seus. Eles são de propriedade de Deus. Tudo que você tem é de propriedade de Deus. Nada é teu. Muito bem. Então, mas por que eu estou falando isso? Eu ia falar do furto, não é? Então, quando na verdade você para em algum lugar, como aconteceu comigo outro dia, eu e a Denise paramos o carro, descemos do carro, fomos à casa do André. Quando voltamos, eu olhei o carro, parei diante de um lugar que estava todo iluminado. Eu falei, aqui ele vai estar protegido. Olha essa luz, parece um holofote em cima do carro. Então, ela saiu e disse assim, mexeram no nosso carro. Eu falei, não, é impossível mexer ali. Olhei, mas já comecei a desconfiar. Eu olhei, não, o carro está lá, tranquilo, olha lá, tudo fechadinho, sem alarme. Quando nós abrimos o carro, o banco de trás deitado. Falei, bom, roubaram o estepe. Mas estava lá. Ela tem a mania de deixar todas as blusas, não sei porquê, no banco de trás. 4 ou 5. E então fizeram a limpa. Levaram embora. Furtaram. Mas não nos ameaçaram. Furtivamente levaram aquilo. Nós podemos repor aquilo, não podemos? Levaram alguma coisa de você. Graças a Deus não te ameaçaram. Mas vamos tratar disso já já. Deixe-me só dar mais uma explicação aqui. O furto é diferente do roubo. Por que eu vou colocar isso? Porque eu vou tratar sobre roubo. O furto é diferente do roubo, pois o roubo vem com o quê? Com ameaça. O camarada vem assim e diz, me dá o teu celular, te põe uma faca, um revólver, ou ele te pega por trás, ele ameaça tirar sua vida. Então existe uma ameaça, é uma coisa mais perigosa. Alguém já passou por roubo aqui? Você, não é? Levou uma facada. Quase você foi falar com Jesus Cristo, né? Então, você vê, existe o roubo que é feito com ameaça. Mas também o roubo difere do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Então a pessoa vem, ameaça, você viu a cara do bandido e ele, pau! Te apaga. Então, nós já sabemos que quando vierem nos roubar, olhar para baixo e esperar na misericórdia de Deus. Porque se você chegar na hora de ir para a eternidade, você vai partir para outra. Agora, essas coisas acontecem em todo mundo, não é só aqui. Mas por incrível que pareça, parece que nós temos que conviver com essas coisas como se elas fossem normais. É incrível como nós temos que conviver com essa... fugiu o termo. Com essa... essa maldade, essa... essa agressão, esse crime, né? Como que se isso fosse comum? Você liga os jornais pela manhã, sensacionalistas, claro. Eles mostram para você o que acontece na cidade de norte a sul, leste a oeste. Você vê que não há espaço onde você possa ficar tranquilo. Não é isso mesmo? Policial ganha pouco. Vamos dizer a verdade. Ganha muito pouco. Devia ser uma classe que ganhasse mais. Muitos vou ter que dizer, não são bem preparados. Por isso, acabam aderindo até mesmo alguns ao crime. E nós sabemos que em toda parte existem aqueles bons e os maus. Lá onde você trabalha tem gente boa e tem gente ruim, não é verdade? Na sua família tem gente boa e tem gente ruim. Então, nós vivemos aí pedindo que Deus nos ajude, que Ele segure no nosso suspensório e nos mantenha erguido, em pé. Porque esse mundo nos assusta, assusta qualquer um. O seu filho diz, pai, mãe, hoje eu vou dar uma volta, vou sair com os amigos. Como é que você fica? Hein, vai? Entendeu ou não? Preocupado, vai? Fica preocupado. Porque qualquer lugar que você vai, hoje você pode ir a um restaurante. Você entra no restaurante, os caras já ficam lá de fora olhando, daqui a pouco entra dois, três e fazem um arrastão. Não existe mais lugar. Você vai num shopping center, você diz, bom, então aqui tem segurança. Tem. De repente os caras entram numa joalheria, sai tiro para todo lado, uma bala perdida pode pegar em alguém inocente e está ali feita a tragédia. Enfim, nós estamos vivendo num mundo que parece que está ficando louco. Ou não é? Se você já sofreu um furto de algum bem, com o tempo você repõe e quase nem pensa mais no assunto. Não é verdade? Isso acontece no mundo material. Mas quando você sofre uma ameaça, a sua vida fica traumatizada. Ou não é? Se você sofre uma ameaça, quando você anda numa rua meio escura e você vê uma pessoa e você a julga um pouco diferente, eu não sei o que é esse diferente, mas todos nós julgamos alguém diferente, ou pelo jeito de andar, ou pelo estilo de se vestir, eu sei lá, porque hoje tem bandido que anda na moral, anda bonitão. Você fala, esse camarada é bacana, e na verdade o cara é bandidão, perigoso. Então, você fica apavorado porque aquilo lhe deixou um trauma. No mundo físico, nós enfrentamos essas coisas aí. Mas o furto é simples. Rouba, você repõe. Correto? Porém, quando existe o roubo, você às vezes não consegue repor aquilo que você perdeu. Na sua área emocional, na sua área mental, na sua área psicológica. Algumas pessoas vivem por anos enfrentando suas síndromes, apavorados, porque sofreram uma ameaça tremenda, viram uma arma. Como uma vez eu chegava de um acampamento, até o Oséias era garotinho. Incrível. Ele parece mais velho que eu. E então, quando eu chego em casa, estão lá três rapazes. Um deles colocou o revólver num senhor que estava do lado, e depois no meu pai, e depois colocou o revólver aqui na minha boca. E falou, você eu vou te matar. Falei, mas por quê? Não fui com a tua cara, disse. Falei, não, vamos com calma aí. Dá o seu carro então. Era uma variante. Então, eu peguei, dei a chave para ele estar aqui. Mas posso te pedir um favor? Ele disse, pode. Eu posso tirar o violão? Porque eu uso o violão. Eu tocava o violão. Vou dizer, tocava. Aí eu peguei, ele disse, então pega o violão. Aí quando eles foram entrar e dar a partida na variante, eles se esqueceram que a chave da variante tinha o lado certo. Não sei se alguém já teve variante aqui. Você não podia colocar a chave de um lado que não virava o tambor. E o cara meteu a chave lá e direito, pá! E o cara gritou lá, aí reticência. Quebrou a chave. Então vamos matar esse alemão aí. Eu falei, ó, de novo. Aí, nisso, o cara gritou, vamos, porque tem um pessoal lá que vem correndo atrás da gente. E eles saíram, levaram o meu relógio, do meu pai, e nos ameaçaram. Você vê que a ameaça é um negócio tão perigoso, que naquela época eu era um rapaz meio violento. E eu disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou atrás desse fulano. E saí. Saí atrás dele e disse, vou te pegar. Que quando ele colocou o revólver aqui, eu olhei o tambor, tinha duas balas. Eu falei, ele vai dar dois tiros e depois eu caço ele. E eu saí atrás dele e minha mãe desesperada. Ah, meu filho, vai lá. Minha mãe que já foi. E meu pai veio atrás de mim. Tem uma rua ali na Lapa chamada Rua Fábia. Esse cara deu um tiro, eu pulei atrás de um Volkswagen. E meu pai vinha atrás de mim. Falei, pula no chão. Naquela época as mulheres colocavam as cadeiras para fora para bater papo. Trazia pipoca. Se você visse o cenário, cadeira caiu para lá, pipoca para cá. E eu atrás, imagine eu vim do acampamento, numa espiritualidade, querendo matar o bandido. Chegou ali na rua Catão, eu atrás dele, porque ele tenta escapar, eu falei, você só tem mais uma bala, se você não acertar, eu vou te matar. Dois fugiram pela Francisco Alves, desceram para lá, e só ele ficou. E eu fui atrás dele, eu ia catar ele. E ele entrou na rua Catão, e ele deu outro tiro, pá! E pegou bem lá na biblioteca da Lapa, nem sei se existe ainda. Eu falei, agora acabou, cara. Aí eu me levantei e fui em cima dele. Quando eu fui em cima dele, ele chegou num táxi, ele colocou o revólver no cara do táxi, falou, sai, se arranca. Eu pus a mão na porta, não tem mais bala. O motorista do táxi vai acreditar em mim. Saiu e foi embora. Nisso, veio por causa de um relógio. Mas o problema não era o relógio, o problema era o trauma, era a ameaça. Mexeu com o meu orgulho, mexeu com o meu ego. E então eu queria pegar o cara e estraçalhar, liquidar ele. Então, veja só. Nisso chegam os policiais. E aquelas senhoras todas ligaram para a polícia. Está tendo um tiroteio na Rua Fábio. E eu estou voltando com meu pai, com a mão no ombro dele, está sossegado, velho. Vamos embora. Quando eu estou descendo a Rua Fábio, chega o Camburão, naquela época era Camburão, era preto e branca. E os caras chegaram assim e falaram, pro chão, vagabundo! Eu e meu pai, deitado no chão, de braço aberto, e os caras revistando a gente com as pernas, assim, abre a perna aí! Não! Aí as mulheres falaram, não é esse, moço! Não são esses daí, moço. Você vê o que acontece com o trauma. Pode te levar à loucura. Pode acabar com a sua vida. Pode levar você a cometer bobagens. A fazer uma série de coisas. Por que eu estou dizendo essa experiência para você? Eu vim do acampamento tão espiritual, tão maravilhoso, o céu na terra, Jesus andou ali, nós até ajudamos ele, né, Zé? Aquelas subidas, quem sabe ele escorregou, segurão, vem cá, Jesus. Então, mas estava uma intimidade com Deus. De repente, a coisa virou. Por quê? Eu já disse isso. Conviver com furtos hoje em dia é quase que uma normalidade. E, entretanto, no mundo espiritual, roubos também acontecem. Quais são eles? Jesus disse assim em João 10, 10 o quê? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Repare que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus não está falando de furto. Jesus está falando de roubo. Jesus não está falando de alguém que entra furtivamente e leva, na moral, alguma coisa. Ele está falando de alguém que se aproxima de você para roubar e está disposto a matar e a destruir. Então ele está falando de roubo. É isso que está acontecendo no mundo espiritual. Na esfera espiritual, a figura do ladrão é aplicada à pessoa de quem? De Satanás e seus demônios. Você talvez não acredite que estes seres existam, mas eu sou obrigado pela fé que tenho e pela crença que recebi do próprio Senhor Deus e do Senhor Jesus e lendo a Bíblia, que Satanás e os demônios existem. E também sou obrigado a dizer para vocês, por convicção, que eles estão aqui. Assim como estão aqui os anjos de Deus, assim como habita em você o Espírito Santo. Eu preciso também lhe dizer que naquele dia em que eu saí atrás do rapaz, eu cheguei com o espírito e depois da arma na minha boca estava num outro espírito. Por quê? Porque os demônios roubaram de mim algo precioso que eu estava experimentando enquanto estávamos no acampamento. Muitas vezes na sua vida, você está de bom humor aqui, mas 5 minutos depois, você está no pior dos humores. Você está péssimo, para baixo. Às vezes você está aqui com pensamentos tão maravilhosos, mas daqui a pouco você só está pensando em desastre, em desgraça, em negativo, em coisas ruins, péssimas para a sua saúde, para a sua vida. O que acontece? Você sempre viveu com uma pessoa no trabalho. Você sempre se deu bem com aquela pessoa, mas chega um determinado momento em que você se depara com ela e alguma coisa acontece e destrói aquela amizade. Vira até uma coisa do inferno. Você não acredita, mas vocês não apenas se separam, mas se tornam inimigos. Às vezes até mortais. O que acontece? Será que o diabo e seus demônios têm o poder para tirar de mim as coisas? Será que ele tem o poder para entrar na minha vida e roubar tudo o que quer? Não. Não tem. E é isso que eu quero que você preste atenção. A princípio, eles, toda essa equipe dos capeta, não se interessam por coisas materiais. E sim, pela imagem de Deus em sua vida, dentro da qual você foi criado. O que acontece quando eles conseguem roubar a imagem de Deus de nós? Você perde a presença de Deus, primeiro. A dignidade, o sentido e a missão da vida, o presente e o futuro. a tranquilidade e a sensatez. Quando você perde a presença de Deus, você fica como louco. Você fica desgovernado. Você não age mais como deveria agir. Você age sem dignidade, como uma pessoa descabeçada. Veja o que acontece com duas pessoas que estão conversando. A conversa está indo muito bem, mas de repente eles começam a discutir. Eles perdem a dignidade. Qual é o sentido e a missão da minha e da sua vida neste mundo depois de Cristo? Que nós sejamos sal da terra, que nós sejamos luz deste mundo, que nós sejamos bênçãos para as pessoas, mas de repente nos tornamos tão maus como aqueles que são maus. De repente nos pegamos agindo tão imoralmente como os imorais. Nos tornamos tão promíscuos quanto os promíscuos. Nos tornamos igual, semelhantes a eles. Nós deveríamos agir, pensar e falar à semelhança de Deus. Porque este é o nível elevado. Este é o projeto do Criador. Mas de repente nos pegamos falando, pensando e agindo como um dos piores elementos, igual a todo mundo que age sem Deus, sem a imagem de Deus. Depois que você enfrenta esta situação, você cai um pouco em si e percebe que o seu presente está abalado. E uma vez que você mexeu no seu presente, uma vez que você mexe nas estruturas e nos alicerces do seu presente, o seu futuro parece que diluiu. Você diz assim: e agora? De repente, você não enxerga mais nada lá na frente. O que você sente por dentro? Tranquilidade? Não. Intranquilidade. Você percebe que o bom senso desapareceu. Os ataques e roubos dos capetas têm finalidades. Fazer com que vivamos dentro da dimensão do quê? Do medo, da solidão e da falta de esperança. Tudo ao redor começa a se desmoronar. Quando você vive dentro do medo, quando você se sente sozinho para lutar e você se sente fragilizado, muitas vezes você perde a esperança. E então você sente que ao seu redor tudo está demolindo, desmoronando, se acabando. Quando eu falo sobre essas coisas, eu preciso dizer para você como é que a nossa sociedade se encontra nesses dias. Em pleno alvoroço. Como dissemos no início, estamos vivendo em pleno alvoroço, de pernas para o ar. Em um sentido mais exato, as pessoas vivem sem sentido ético-moral. Porque se perde a imagem de Deus, não existe mais ética, moral. O que é uma ética moral? É respeito a uma autoridade e ao semelhante. É respeito àquele que me implanta a moral e ao meu semelhante. Quando você era pequenininho, você desafiava sua mãe assim: Ela punha a mesa e você chegava perto da toalha e olhava para ela, querendo puxar a toalha. E a mamãe, muito bondosa, dizia: não. E você ia puxando. Não. E você ia puxando. Então a mamãe pegava aquele chinelo havaiano, que não dói nada, e dizia assim: ó, ó, ó. Aí você fala assim. Você, nessa época, já tinha um sentido moral por desafiar uma autoridade. Você não percebia, mas a moral já estava agindo dentro de você. Mas quando a sua mãe pegou o chinelo, ela disse: chega! Ela te ameaçou com um castigo, com um espancamento. Tinha alguns que usavam vara de marmelo. Tinha épocas que meu tio saía para a roça e deixava o café para torrar. E quando eu estava por lá, ele dizia: você torre o café. Só que quando ele saía, a gente se escondia. E à noite, quando eu chegava, o café torrado pela minha tia, e ela falava para ele, e a vara de marmelo ia nos encontrar. Doía e ardia. Então, e ficava um vergão. Vamos lá. O nosso mundo, nossa sociedade, as pessoas vivem promíscuas, sem rumo. Levanta de manhã, reclama: esse leite não é bom, esse café não presta, esse pão é bromato, esse pão engorda, pegar aquele trânsito, chegar no trabalho para ganhar pouco, chega lá aquele chefe cara de bode. Quando eu chegar à aposentadoria, vou ganhar nada. Na volta, de novo, aquele trânsito. De novo, tem que chegar aqui, ouvir reclamações da mulher. O filho pedir dinheiro. Eu todo suado, vem pula e quer berrar. E vem o cachorro, e o gato, e o papagaio. Eu não aguento mais. O cara está louco. Sem rumo. A vida dele é uma máquina. Bah, 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 bah. Ele não tem sentido de vida. Temos que falar. As pessoas estão mergulhadas na depravação. Você assiste uma novelinha, os caras já estão peladinhos. Depois das 7:30, peladinho. Está tudo normal. Eu vejo crianças hoje em dia, isso acontece com todos. Na minha época a gente cantava aquelas musiquinhas: atirei o pau no gato. Hoje as crianças cantam sucessos. Eles nem sabem o que estão cantando, mas aquilo já está preparando suas mentes com a finalidade de que eles percam algo importante, sua inocência, antes da hora. Tanto meninas como rapazes, a depravação se alastra. Jesus, ele ensinou uma coisa muito séria. Ele explicou que o mundo, no final dos tempos, se é que vai acabar esse mundo tão cedo, como alguns acham que vão, eu penso que não, e creio que não, porque Jesus terá que voltar antes. Ele ensinou que a maldade iria se multiplicar e o amor de muitos se esfriaria. A depravação elimina o conteúdo do amor. Quando falo de amor, não falo de paixão, de sentimento. As pessoas estão mergulhadas na depressão e na agitação. Eu não aguento mais esse estresse. Claro, você vive no agito. Tudo que você vai fazer, você só faz no berro. Tudo que você vai fazer, você só faz na explosão. Até mesmo algumas pessoas para pregar, pegam uma vez e ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, o que eu vou pregar? Vai ser aqui. Ai, meu Deus. Quando chega lá, está estressado. A igreja tem que saber que o pastor é um cara que ele tem que sentar, pegar sua Bíblia, pegar os seus livros, sentar quietinho, ele orar, porque dele virá uma direção para a igreja. Mas como nós vivemos na época do fast food, nós queremos um pastor garçom que nos dê um menu e nós escolhemos o que queremos. É isso que eu quero. Então, até logo, hein? Preferimos até pagar. Deixamos de ser dizimistas, ofertantes, regulares, para sairmos por aí pagando o que queremos ter do céu. Deus se tornou o nosso serviente. A igreja se tornou a nossa lanchonete religiosa, onde Deus não pode mais colocar a mesa o pão e o vinho. Tem que ter mais coisa. Afinal de contas, nós não estamos na época de Jesus. Hoje nós temos presunto, mussarela. A sociedade, as pessoas estão sem espiritualidade, cheias de ódio e infeliz. Você diz assim, mas você não sabe o que é trabalhar onde eu trabalho. Você não sabe o que é morar onde eu moro. Você não sabe o que é ter o marido que eu tenho. Você não sabe o que é ter a sogra que eu tenho. Aquela cobra. Você não sabe o que é enfrentar o que eu enfrento. Eu não sei. Eu só sei que a infelicidade não provém dessas coisas. A sua infelicidade provém de que você não está sabendo agir. E você está sendo roubado. Você não será feliz em lugar algum. Se você não é feliz dentro de si, com aquele que é o doador de toda a moral, você não será feliz em lugar algum. O problema não está fora de você. O problema está dentro de você. Não, mas o mundo é agitado. Eu corro. Por que ele não corre? Porque ele é esperto e você é trouxa. Ah, então eu tenho que parar? Não. Você tem que fazer as coisas no seu limite. Ah, mas então vão me mandar embora. Vão acabar comigo. Confie em Deus. Mas o que você está pedindo para mim é uma cruz. É mesmo. Morra para si mesmo. Aquele que amar mais os seus interesses e a sua vida perderá a vida verdadeira, ensinou Jesus. Quem é o Deus desse mundo? Por que as pessoas se tornam assim? Por que o bandido é bandido? Por que o furto? Por que o roubo? Por causa do egoísmo. É o egoísmo. Por quê? Porque pessoas têm se afastado de Deus e com isso, Satanás rouba delas a imagem do Criador. Em Gênesis 1:26 disse Deus: façamos o homem o quê? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Você vê o que Deus faz? Deus não fez o universo assim. Os cientistas dizem que foi um grande estouro. Mas aí já entram várias ideias. Como é que um estouro pode ser tão organizado? Vê um estouro de boiada. Um estouro de boiada é organizado? Quem já viu estouro de boiada aqui? Não é nada organizado. O que tiver na frente, ele passa por cima. Tem touro que entra no quintal, rebenta o portãozinho, passa pela tramela, entra dentro da casa. Eu já vi lá em Mogi Mirim o touro entrar dentro da casa da mulher, na cozinha. Passa pela janela, porque era antigamente aquele janelão, lembra? Então o que que acontece? Ele entra lá. E todo mundo: ai meu Deus do céu, ai meu pai, e o touro na cozinha lá. Imagine! Com aquele traseirão, batendo em tudo, aquele chifre. Então, nenhum estouro é tão organizado. Mas o nosso universo é muito organizado. Deus fez tudo isso. Deus colocou a Terra no lugarzinho certo. Deus colocou a Lua a 325 mil quilômetros da Terra, ou 400 mil, e está lá. Se a Lua tivesse um pouco mais para cá, os nossos oceanos encobririam várias partes. Nós não teríamos vida. Tudo está certinho. A nossa distância do Sol, o planeta Júpiter nos defendendo, e Saturno também. Que maravilha! Se existe vida em outro lugar, que eu acredito que deva ter, Deus tem um plano para eles. Mas nós aqui somos especiais. Deus fez a gente com essa fachada. O problema não é o corpo. O problema não é se você é bonito ou feio. Porque quem casa com mulher bonita gasta muito dinheiro para manter ela bonita. Mas quem casa com mulher feia tem que gastar muito dinheiro para tentar fazer ela bonita. Então, o problema não é a fachada. O problema é o interior. Deus nos deu a imagem de Deus, a imagem dele e sua semelhança. Nós temos capacidade para organizar, dominar. Nós temos a capacidade para dominar. Só que perdemos o senso do domínio, como também o seu significado. Deus nos deu a capacidade de dominar, mas em que dimensão? Governar, administrar de forma amorosa, ordeira e saudável toda a criação. Amorosa, ordeira e saudável. Entretanto, Deus nunca pediu que o homem dominasse seu semelhante. Isso o egoísmo é que faz. O filho tenta dominar o pai tenta dominar o marido, a mulher tenta o filho, o marido tenta dominar a mulher tenta dominar o marido, e o irmão quer dominar o irmão, o amigo, o outro amigo, a batotinha, outra batota, o grupo, outro grupo, e vive-se numa esfera de domínio, como se fôssemos animais. E algumas pessoas não entendem o processo, nem percebem o mal que estão causando ao exercer tal domínio. Nem aos seus santos anjos ele ordenou que tivessem domínio sobre seus semelhantes, como também, faltou também aí, sobre os homens. Os anjos não têm domínio. Você sabe que Deus envia anjos para te proteger. É assim que funciona, ó. Do lado de fora, anjo. Do lado de dentro, o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você. Os anjos protegem sua vida. São mensageiros de Deus para falar. Trazem até você. Às vezes, você se depara com uma pessoa e você pensa que é uma pessoa qualquer. Nossa, que pessoa boa. Nunca vi antes. É um anjo. Sabia disso? Existiram pessoas que hospedaram anjos em suas casas. Mas também tem os anjos do inferno. Hein? Então, veja só. Você se lembra que o anjo Miguel, falando com Satanás, ele diz assim, que o Senhor te repreenda. Satanás tentou no céu assumir o lugar de Deus. E ele dominou uma terça parte dos anjos. Mas a autoridade de Deus é maior. E eles caíram. Deus não pediu que você dominasse alguém, que você ameaçasse alguém para mostrar que você tem domínio. Ah, se você fizer isso comigo, eu acabo com você! Isso é muito comum dentro das casas. Irmãos, se você fizer isso, eu vou contar tudo para o pai e para a mãe. Domínio. Mas não é verdade, Marlene? Vou contar tudo. Você vai ver. Eu acabo com você. Domínio, perversão. Isso é degradação. Isso é depravação. Isso é ameaça. É roubo. Já cansaram? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E nós já estamos dentro de uma dimensão em que nós estamos já confrontando em nossas vidas e estamos percebendo que não somos muito diferentes da turma que está afastada de Deus. E de repente agora nossas mentes começam a maquinar, meu Deus do céu, eu sou mais ou menos isso aí. Só Deus podia fazer isso. O quê? Dominar. Porque Deus é amor. Deus não é egoísta. Antes, Ele quer e faz o bem a toda a sua criação. Ele quer o bem e o faz a toda a sua criação. Portanto, pervertendo os valores divinos, o homem se esqueceu da capacidade do quê? De dominar a si mesmo. O egoísmo de ter as coisas, de fazer as coisas, foi tão maior, tão violento, que o inferno percebe esta tendência dentro de nós. Que ele nos leva a tentar dominar. Por exemplo, todo pastor quer ver uma igreja crescendo. Que o único lugar que ficou uma pessoa só foi o túmulo de Jesus e fechou por causa disso. Que até ele não aguentou ficar lá, saiu. Mas depois que formou a igreja, ela sempre cresceu. Eu espero que a nossa igreja ultrapasse esse número. Tem que chegar mais para lá. Mas para lá, e depois seja lá onde Deus quiser. Mas eu não posso, em virtude da minha vontade, do meu desejo, me tornar o quê? Um dominador de pessoas. Deixar de esclarecê-los acerca da graça, da bondade, da verdade e dos céus. Eu não posso deixar de usar o termo verdadeiramente pregar, trocá-lo para comer
comercializar, vender o Evangelho. Eu não posso reduzir o valor de algo sagrado para dizer que qualquer um pode ter. Porque eu sei, você sabe, que há pessoas aqui que acham que têm, mas não têm. Pensam que sabem, mas não sabem. Porque são irresponsáveis, são desajuizados, andam de qualquer modo, andam de qualquer jeito, vivem de qualquer maneira, se tornaram parecidos com aqueles que perderam a imagem de Deus. Eles amam a Deus, mas não amam como deveriam amar. E eles não percebem que eles estão dentro do esquema de dominação ao próximo. Eles formam grupos, dizem assim, ó, vamos descartar aí, lá vem ela, lá vem ela. Ou lá vem ele, ó, lá vem o cara, ih, esse cara aí, ó, deixa lá. É nós aqui, é nós. Como é nós? Imagine dentro da sua casa, você tem 3 filhos homens, 3 filhas mulheres. As filhas mulheres dizem, é nós. E os meninos, é nós. E os pais, é nós. São 3 universos paralelos, que não se compreendem, que não se misturam. Que não se compactuam. Que não tem comunhão. Por isso essa luta que nós temos dentro da igreja em quebrar essas coisas. O Evangelho visa destruir a nossa personalidade, ou melhor, tirar aquela casca que obstrui a nossa verdadeira personalidade, destruindo esta casca, dando a Deus a liberdade de trabalhar em nós para nos tornar as melhores pessoas que podemos ser sobre a terra. Onde você for, você vai levar a bênção de Deus. Onde você estiver, você vai levar a glória e o poder de Deus. As pessoas ouvirão dos seus lábios que Deus está na sua vida e que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos lá. Gênesis 4, versos 6 e 7. Deus disse a Caim, antes de assassinar seu irmão Abel, né? Deus disse a ele, o pecado, o que é? O que é errado? O que é mal? Está como? Escondido. Pronto para o quê? Atacar e destruir. Mas bem que você pode dominar o pecado. Abel foi a primeira criancinha a nascer sobre a terra. E foi o primeiro a tirar uma vida de sobre a terra. Foi o primeiro assassino. Escuta, Caim. Você vê que Caim, sendo o primeiro a nascer sobre a terra, o primeiro a se tornar um assassino. Por quê? Ele conseguia dominar as coisas. Mas ele quis dominar até Deus. Mas ele cometeu um grave erro. ele não conseguiu se dominar. Ficou insensato, infeliz, perdido. A falta de domínio próprio de Caim é o que caracteriza o ser humano em nossos dias. O ser humano de hoje vive revoltado, invejoso, rebelde às orientações de Deus, cheio de ódio e egoísmo, ignorando a sua pecaminosidade, vivendo em maldade, rejeitando a Deus e seus valores. A nossa sociedade perde a imagem de Deus, e eis aí a razão para tantas personalidades distorcidas e caminhando a passos largos para a sua própria destruição. É isso que acontece. Deus não é culpado pelo mal que reina entre nós. Se há culpados, estes somos nós. O inferno diz assim para você, ó, confie em si mesmo. Você tem o direito de ser feliz. Não dê bola a ninguém. Passe por cima dele, se for o caso. Não deixe ninguém roubar a tua felicidade. Não deixe ninguém roubar. Como é que pode a felicidade estar do lado de fora, quando a felicidade deve estar do lado de dentro? Como é que você pode supor que namorando o Zé da Cunha, você será feliz? Ai, agora eu vou namorar o Zé da Cunha, vou ser tão feliz. Você namora o Zé da Cunha 6 meses. É o tempo máximo para começar algumas encrencas. E você já vê que não tem felicidade. Tem ajustes, existem desafios. A vida não te dá felicidade. A vida é dura, meu amigo. O seu trabalho, agora sim foi promovido. Aí chega lá, um cara fala assim, bom, agora você vai ter que resolver esses pepinos. Mas é, como? É o faz parte do seu cargo. Eu não queria, eu não quero mais, eu não quero. Você não quer mais, você vai pro olho da rua. O filho diz assim, ah, se meu pai fosse o vizinho. Aquilo sim que é pai. O marido diz, ah, se a minha mulher fosse a vizinha. A mulher diz, ah, se meu marido fosse aquele vizinho. Eu seria feliz, seria nada. É tudo cascata, é tudo conversa do inferno. Quando você começa a falar dessa maneira, é porque a imagem de Deus já está sendo roubada de você. Você está acreditando em coisas que Deus não quer que você acredite. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Seja feliz com Ele. Tenha prazer com Ele. A sua felicidade vem de Deus. Quando alguém age dessa forma, não só destrói a si mesmo, como desestabiliza tudo e a todos ao seu redor. Quando numa casa um pai e uma mãe começam a discutir, não só ele se destrói, como acaba a família. Numa igreja, se você começa a fazer grupinho, não só você destrói, como você acaba com a igreja. Se eu tentar dominar vocês, como alguns pastores fazem, o fulano no meio do domingo, ele já pega o telefone e fala assim, escuta, fulano, não é porque ele está preocupado, é porque ele domina. Como aquela senhora pegou 15 envelopes e chegou na minha frente e disse assim, está aqui, se não der uma oferta em cada um, vai entrar uma maldição na minha vida. Uma maldição para cada envelope. Haja maldições. Haja corpo para aguentar tudo isso, cara. A mulher é de ferro mesmo. Para aguentar isso, precisa ser bruta. Então, eu fico aperreado com essas coisas. Tudo ao redor vai se destruindo. Deus não quer isso. Deus é um Deus de paz, de edificação, de amor, de mutualidade. Eu sei que eu estou demorando um pouquinho, mas esse assunto é assim mesmo. Então, você vê hoje aqui, talvez você vê no lugar errado, hein? O que caracteriza nessas pessoas a imagem, a perda da imagem de Deus? A perda do amor a Deus e ao próximo e a fé na graça de Cristo Jesus. Eu lembro da época quando nós amávamos a igreja. Nós amávamos as coisas de Deus. Nós tínhamos paura de ficar com aquilo que era de Deus. Quando alguém falava assim, oh, dá para você deixar hoje de ir lá na igreja para ir? Não, não dá. Eu deixei de jogar futebol num clube, num time muito legal, que eu gostava demais aqui na Lapa, porque eu sentia que eu tinha que estar dando aula na escola dominical. Lembra, Oséias? E a nossa classe era legal. Não era legal? Então, eu ensinava a todos eles. Compartilhava com eles. Todo mundo falava. Mas era um amor tão grande. Eu lembro que nós tínhamos amor pela causa de Deus. Eu pregava na praça, irmãos. Na Praça Buenos Aires, na Avenida Angélica. Eu cheguei um dia, como um louco, subi naquela estátua e gritar lá de cima. Quase 500 pessoas estavam ali. Num dia, um bandido, ele largou uma faca, ele tinha acabado de matar uma pessoa. Ele se entregou naquele dia por causa da mensagem que o convenceu acerca do perdão de Jesus Cristo. Isso é uma coisa que não sai da minha retina. Ele me deu um abraço e um beijo. Ele disse, eu vou provar que foi em legítima defesa, mas matei, mas não posso andar mais assim. Devia ser uma pessoa honesta que em algum momento entrou em alguma briga e saiu o problema. Mas nós amávamos a igreja. O nosso coração ardia. Reuniões de batismo no Espírito Santo, a gente estava lá, ó, orando. E ficava feliz quando aquelas pessoas eram cheias com aquele momento, aquela coisa fabulosa. E a gente queria que aquele fogo se espalhasse. A gente cantava aqueles cânticos, né? É o poder de Deus que está nesse lugar. Que calor é este em volta do altar? 40 graus e a gente cantava esse hino. Parecia uma ofensa. E a gente cantava e dizia Senhor. E Deus visitava. E Deus abençoava. Hoje, nós amamos a Deus, mas não estamos amando como deveríamos amar. Hoje, qualquer coisinha, a gente dá a hora que der. Como a hora que der? O coração está queimando, eu preciso de Deus, eu preciso me comprometer com Ele, eu preciso ter uma vida mais próxima dEle. Eu estou perdendo estas coisas. O que é que está me tirando estas coisas? O que é que está roubando de mim estas coisas? O que é que está tirando de mim o meu amor a Deus? O meu desejo de servir ao meu próximo? A minha fé em Deus? Porque hoje, ai... Está vendo? Então precisa dar um jeito. Não tem jeito. Nós precisamos crer. Mas o que todo esse argumento tem a ver com o texto que lemos no início de nossa meditação? Não é ter, tem a ver com o texto. O inimigo entrou no acampamento de Davi e de seus soldados e levaram todas as coisas que puderam, inclusive suas famílias, não foi? Muito bem. É isso que o inimigo tem feito na sua vida? O que ele está roubando? Sua família? Seu dinheiro? Trabalho? Sua dignidade? Sua esperança? Seu amor? Sua fé? De repente você está ouvindo lá dentro de casa, assim, vamos separar. De repente você estava indo bem na economia, as coisas começam a enrolar. Parece que é um alvoroço, é tanta doença, é tanto pepino. Você estava indo bem no trabalho, de repente as portas fecham. Você era uma pessoa boa, agora está mal falada. Antes você tinha tanta esperança. Eu sei que eu vou chegar lá, agora você não tem. Você aceitou a doença. Você aceitou o mal. Você aceitou a depressão. Você aceitou a síndrome. Você aceitou o negativismo, a derrota, o fracasso. Você amava Deus. Hoje você diz assim, não, tá bom. Se der, deu. Se não der, não deu. Antes você agia com uma fé tremenda. Alguém perdia um óculos assim e orava assim, Senhor, me ajuda a encontrar esse óculos. E a pessoa ia lá e achava. Hoje nós somos assim. Ô desgrama, desgraça, onde está? Desgramado, fala, óculos não fala. Nós temos que observar a diferença entre do comportamento entre os soldados e Davi. Já lemos esse verso, mas vou ler de novo. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois seus homens estavam o quê? Amargurados, tremendamente amargurados, por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Os soldados tinham um comportamento. Davi perdeu sua família também. Só que eles viam Deus somente como protetor. Eles viam Deus como alguém que tinha obrigação de proteger, porque eles estavam certos. Às vezes nós vemos Deus, Deus é obrigado a nos proteger. Por que o inimigo se levantou? Por que está acontecendo aquilo lá comigo? Então não vale a pena ter fé. Ai, Satanás. Eles perderam a imagem de Deus. Mas Davi fez o quê? Ele conservou a sua fé e recebeu de Deus o quê? Coragem, isto é, um novo ânimo. Davi se animou em permanecer em Deus, mas quando permaneceu em Deus, aquele ânimo que ele tinha para permanecer se transformou em um ânimo muito maior. A resposta para eles, dos soldados, estava no ódio, em um assassinato. Lembra ocorrendo atrás do bandido? Mas para Davi, a resposta estava em Deus. O Senhor o encheu de coragem. Ele não permitiu que o inimigo espiritual lhe roubasse o que de mais precioso possuía: o seu amor e a sua fé em Deus. Recobrou o seu ânimo. No verso 8, Deus lhe diz o que fazer e lhe dá uma promessa. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor, devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu, vá atrás deles, você os pegará,
e libertará os prisioneiros. Ele honrou a Deus e foi vitorioso. Qual foi a sua principal atitude diante de uma situação tão difícil? Ele não agiu com base no egoísmo, no ódio, na vingança. Ele agiu com base na direção de Deus. Ele não permaneceu no desânimo, no pó, acreditando no que o diabo sempre diz, que Deus é o causador de todos os nossos infortúnios. Ele acreditava que Deus era outra pessoa, e nós muito mais, porque o Espírito de Deus nos diz que em todas estas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Chegou um momento em sua vida para acreditar que Deus é o Senhor do impossível. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. E tudo é possível para aquele que quer. Tudo é possível para aquele que crê. 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 Deus não põe o mal dentro de você. Pelo contrário, Ele o retira e enche o seu espírito com o seu espírito, com amor e fé. As pessoas estão cada vez mais rebeldes e mais. Ou não é? O mal sempre estará diante de nós para nos confrontar. Pois aquele que domina o mundo é mau. Mas o que diz o apóstolo João? O espírito que está em vocês é mais forte do que o espírito que está naqueles que pertencem ao mundo. Dentro de você habita o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em você. E estão armando armadilhas? Não importa. Confie em Deus. Estão descartando você? Não importa. Confie em Deus. A vida está tentando lhe dar um golpe? Não importa. Confie em Deus. Alguém diz assim, mas nesse momento de tensão, eu não tenho força. É agora que você tem que ter. É agora que você tem que ter. É agora que você tem que buscar. É agora que você tem que se juntar a Ele, como fez Jacó no Vale do Jaboque. Eu não te solto enquanto não me abençoares. Eu não te solto, Senhor, enquanto o Senhor não tocar na minha vida e me abençoares. Deus quer que você lute com Ele, se agarre com Ele, porque Ele quer te abençoar. E às vezes é necessário uma luta mesmo. Você tem que provar a si mesmo que quer. Talvez a sua luta tenha sido grande e você tenha perdido muito. Haja como Davi. É com amor e fé em Deus que tudo pode mudar em sua vida. Vá à luta com as promessas que Ele lhe dá. Persevere, não desista, tenha esperança, levante a cabeça, recobre o teu ânimo em Deus para conquistar e vencer. Para conquistar e vencer. Para conquistar e vencer. para conquistar e vencer. O inimigo tem falado que você é fraco, mas o Espírito que está em você é forte. Você não está acabado, você não está arruinado. A vida pode estar dizendo que você não vai dar nada, que você perdeu tudo, mas não é verdade. Deus está com as suas mãos estendidas sobre você, em nome de Jesus.
Nele, no Pai, está a resposta às suas impossibilidades, meu irmão. Viva para honrar a Deus. Recebendo a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É muito difícil quando você fica numa igreja por muito tempo e você começa a pregar, as pessoas acham que você prega contra este ou contra aquele. Mas não é verdade. Roubando sua alegria, sua paz, sua família, seu futuro, principalmente o seu presente. Ele quer ver você destruído, acabado, longe de Deus. Mas as coisas podem mudar hoje. Se você disser, Deus, eu quero estar perto do Senhor. Eu quero andar na tua presença. Eu quero sentir o poder do teu Espírito agindo na minha vida. Eu não quero mais viver como alguém vazio. Eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser cheio do teu poder. Eu quero andar na tua presença. Pai, eu não sei, eu não entendo, mas eu sei que posso. Se o Senhor me abençoar, eu sei que vou conseguir. Seja realista diante do Pai. Diga, Senhor, eu tenho chorado por isso, por isso e por isso. Talvez o problema esteja em mim. Talvez eu preciso me consertar para que as coisas externas se consertem. Pai, eu preciso aprender a acalmar o meu coração. Eu sinto que Deus quer derramar sobre nós aqui o seu poder e sua graça. Você não vai sair daqui, você terá que sair daqui diferente de como entrou. Não porque eu estou impondo, não é isso, não estou impondo nada. Porque Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Neste lugar, Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Ei! Deus está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você tenha uma enfermidade e você segura essa enfermidade a tempo e Deus quer curá-la, mas você não deixa. Porque você acha que esta é a sua sina. Você acha que deve morrer assim. Você vive com uma síndrome, com depressão, com uma carga tão pesada sobre os ombros, e você diz, não, minha vida é assim, eu nasci para sofrer. Você não nasceu assim. Você nasceu para vencer. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te levante hoje, no poder da sua glória, da sua graça. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, espíritos do inferno, eu os repreendo. Vocês que estão fechando as portas para os meus irmãos, vocês que estão convencendo alguns que eles precisam ser doentes, que eles precisam ser fracos, que eles precisam ser frágeis, que eles precisam sofrer, que eles precisam perder, em nome de Jesus, eu ordeno que vocês vão embora e que estas pessoas fiquem livres. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a enfermidade da alma e do corpo. Em nome de Jesus eu ordeno, espírito de doença, espírito de doença, vá embora, em nome de Jesus. Eu ordeno que o espírito de pobreza, de miséria, de mesquinhez, vá embora, em nome de Jesus. O espírito de derrota, de fracasso, de autoflagelo, em nome de Jesus, eu te repreendo e você obedeça. Espírito de separação, espíritos de adultério, espíritos de fornicação, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa estas vidas agora, Pai. Abençoe o trabalho de cada um. Abençoe a saúde de cada um. Abençoe as famílias, o pai, a mãe, os filhos. Abençoe, Senhor, o dia a dia. Que o Senhor os proteja. Que o Senhor traga de volta aquilo que o diabo roubou. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, faça este povo crer no Teu poder, Senhor. Faça este povo crer no Teu poder, Senhor. Converta corações, Pai. Converta vidas, converta almas. Senhor, faça com que eles se voltem para o Teu reino, para a Tua glória, para a Tua presença. Faça com que eles se voltem para Ti, que hoje comece algo diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão a Deus em ação de graças e comece a agradecer e peça que o poder de Deus invada a sua vida. Peça que o poder de Deus venha sobre a sua vida. Peça que o poder de Deus venha sobre a tua vida. Não tenha medo não, meu irmão. Não tenha medo não. Não tenha medo de pedir, meu irmão. Não tenha medo de pedir. Clama, Espírito Santo. Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Clama. Espírito de Deus. Não me deixa ser como são as pessoas sem a tua imagem, Senhor. Em nome de Jesus. Clama. Que Deus te encha com a sua glória. Puxa, larahandara baixalaraia. Undarabasigriplandara baixalaraia. Oh, glória. Aleluia, Pai.
Peça a bênção de Deus para o seu trabalho, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos. Diga pela fé, amanhã você vai entrar no trabalho e você vai levar a glória de Deus naquele lugar. Sem medo. Aleluia, Pai. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus toque a sua vida agora. Oh Senhor. Oh glória. Bendito é o teu nome, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Diga depois de mim, Jesus.
Jesus.
Mais forte.
Jesus.
Jesus. Em ti.
Em ti.
Eu sou. Muito mais
que
um vencedor.
Eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, eu recebo em minha vida o teu amor, a tua graça, tua proteção. E eu sei que muitas coisas que foram roubadas da minha vida pelos demônios retornarão em nome de Jesus, porque ninguém pode contra ti. O meu Deus é o Senhor do impossível. O que eu não posso, Ele pode. Ele pode. Ele pode, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.